A ONU News em Nova York tem um grande prazer de receber aqui em seus estúdios o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, Manuel Heitor. Ele acaba de participar do simpósio de alto nível sobre interconexão e energia global, avançando com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ministro, um grande prazer tê-lo aqui na ONU News em português. Seja bem-vindo.
Muito obrigado e agradeço a oportunidade de conversar um pouco convosco.
Qual foi a mensagem de Portugal para esse evento?
A China apresenta hoje aqui nas Nações Unidas um relatório de Action Plan, um relatório de ação sobre aquilo que hoje é um tema emergente à escala global, que são as ligações energéticas globais. Esse relatório tem uma centralidade particularmente importante na área da investigação e do desenvolvimento, porque hoje não sabemos o suficiente para poder efetivamente atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030. E, portanto, a nossa ação foi reforçar esta componente da necessidade de investir em ciência e tecnologia, apresentando um projeto comum ou um projeto específico, de uma forma que possamos, de uma forma global, integrar o esforço que estamos a fazer no Atlântico com o esforço que a China tem feito para desenvolver a chamada Rota da Sede Verde. Porque é que Portugal é único neste contexto? Portugal, em 2016... teve o recorde mundial de número de dias consecutivos totalmente sustentáveis por energia renovável. E o que eu aqui apresentei é que isso foi possível em Portugal devido ao esforço de investigação que foi feito, desenvolvendo novas capacidades, sobretudo de integração de tecnologias renováveis com energias não renováveis. A capacidade que Portugal teve de aumentar a capacidade hidroelétrica e claramente solar de vento, foi adicionada uma capacidade muito importante de integração de diferentes tecnologias. Porque quando há sol ou quando há vento, não é necessariamente quando as pessoas usam energia. E por isso é preciso armazenar energia, como integrar diferentes tipos de tecnologias. Isto é uma capacidade científica muito complexa e Portugal desenvolveu essa capacidade científica de uma forma única que permitiu ter o recorde do mundo em 2016 do número de dias totalmente sustentados por energias renováveis. E é um caso inédito à escala do mundo que foi relatado em muitas áreas e que quer a Academia Chinesa das Ciências, quer a própria China State Grid tem-nos sistematicamente contactado para também trocarem experiências sobre o conhecimento que foi desenvolvido em Portugal nesta área.
A China tem uma grande tradição com os países de língua portuguesa, desde 2003, com o Fórum Macau. Esse tema passa por essa cooperação?
Certamente para o futuro. E essa foi a mensagem que eu também aqui trouxe. É verdade que Portugal desenvolveu uma capacidade inédita nos últimos anos. Nós somos ambiciosos e queremos agora desenvolver mais para o futuro. E por isso, durante o último ano e meio, desenvolvemos uma rede internacional no Atlântico, aquela que chamamos o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, de forma a integrar tecnologias espaciais, tecnologias oceânicas e tecnologias energéticas. Envolve o Brasil, para além da Argentina e Uruguai na América Latina, mas também a África do Sul, a Nigéria e Angola e Cabo Verde em África, e na Europa, com países fundadores, tem necessariamente Portugal, a Espanha e o Reino Unido, de forma a podermos criar uma aliança para o desenvolvimento de novas tecnologias que possam gerar, certamente, uma sociedade mais sustentável, com melhores empregos, também nos países que têm sistematicamente ficado nas margens deste desenvolvimento científico. E a China pode ser aqui um player muito importante, e a proposta que aqui apresentei e que temos discutido com a GDEICO, portanto com a associação que a China criou para estudar as intercomunicações globais, foi efetivamente fazermos um esforço coletivo de, em conjunto, desenvolvermos e ligarmos a chamada Rota da Seda Verde com o esforço que está a ser feito no Atlântico, de uma forma a que melhor saibamos usar no futuro as interconexões energéticas para uma sociedade mais sustentável.
Ministro, o senhor falou sobre falta de investimento. Por que que ainda se investe tão pouco, todas as partes do globo, a gente poderia dizer, em ciência e tecnologia, sendo esse um tema tão fundamental para o desenvolvimento dos países?
Essa é a questão que eu aqui trouxe. Efetivamente, não se conseguem atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável em 2030 com o estado atual de conhecimento. E por isso é preciso educar mais pessoas e educar com mais investigação, porque caso contrário não conseguimos perceber os desafios. Mais uma vez, o relatório que a China hoje aqui apresentou explicita claramente isso, mas sabemos que em muitas zonas do mundo, nomeadamente na América Latina, na África e também na Europa, os níveis de investimento em ciência estão muito aquém daqueles que é exigidos. A China está a aumentar a uma taxa com mais nenhuma outra zona do mundo, está a aumentar o esforço público e privado, mas sobretudo público em investigação e desenvolvimento, e o esforço que aqui lancei também é um apelo, o apelo que aqui lancei é um apelo para a necessidade de todos os países aqui também representados perceberem que o desenvolvimento sustentável requer mais conhecimento. Nós hoje não sabemos o suficiente para atingir o desenvolvimento sustentável. O caso de Portugal foi importante para desenvolver novo conhecimento de integração, mas também não é suficiente, e por isso também em Portugal temos um plano para atingir em 2030 níveis completamente diferentes do que aqueles que são hoje, duplicando a despesa pública e multiplicando por 4 a despesa privada em investigação e desenvolvimento. É um esforço coletivo, é um esforço de todos, e se queremos dar mais futuro e mais confiança aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, temos de ter mais conhecimento. E é por isso que eu vim aqui e aceitei o convite das Nações Unidas e da China para estar aqui neste fórum, porque queremos juntar esforços no investimento público e privado em investigação e desenvolvimento.
Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, Dr. Manuel Heitor, o senhor, quando fala sobre investimentos, nós temos, e falamos aqui, de pelo menos 4 países de língua portuguesa participando desse Centro de Investigação Internacional do Atlântico, Açores. O senhor citou Cabo Verde, Angola, Brasil e Portugal. Lembramos da CPLP e esses encontros, inclusive constantes, regulares, de ministros de várias pastas. Dentro da sua capacidade como ministro dessa pasta, na própria CPLP, existe algum plano ou a intenção de aumentar esse investimento?
A intenção existe sempre, e é clara, mas estamos a atingir um estado que temos que ir da intenção para a ação. E é importante reuniões como estas, e o plano de ação apresentado aqui hoje pela China tem ações concretas. Hoje não chega a intenção. Sabemos que a Europa também apresentou no ano 2000 intenções claras nesse sentido, que não as atingiu, e por isso temos que passar claramente intenções para a ação. E a mensagem que aqui trouxe, que está muito associada ao estabelecimento deste centro no Atlântico e muito liderada em África, pela África do Sul, quando a Ministra da Ciência nos Açores, em abril passado, dizia que o objetivo tem que ser trazer para o centro aqueles que têm sistematicamente ficado nas margens. E por isso não podemos pensar que a ciência e o investimento em conhecimento, que é secundário a outros objetivos, tem que ser uma prioridade, simultaneamente também com a eliminação e erradicação, quer da pobreza, quer das condições de deficientes de saúde em muitas partes do mundo. Certamente o investimento em conhecimento é de determinante para se atingirem os objetivos do desenvolvimento sustentável em 2030. E, mais uma vez, o plano de ação que a China hoje aqui apresentou é particularmente claro e é muito importante nesse aspecto. Temos agora é que, em coletivo e em conjunto, sabê-lo fazer implementar.
Bom, minha última pergunta, não relacionada diretamente a esse tema, mas também tendo a ver com esse tema, é sobre a língua portuguesa. Nós aqui transmitimos para todos os países de língua portuguesa, mas as diásporas. E a nossa língua é falada nos 4 cantos do globo, como o senhor sabe muito bem. E a gente sempre lembra aqui que foi a primeira língua a ser globalizada, não é? O senhor falou dessa liderança da China nesse tema, organizando esse simpósio, mas também nós sabemos que o português é hoje, está crescendo o interesse pelo ensino do português na China. E como ministro também do ensino superior, acho que eu posso fazer essa pergunta para o senhor. Qual é o interesse da nossa língua, especialmente vinda dessa parte do mundo? Sabemos que existe a questão de Macau, mas por que que os chineses estão cada vez mais interessados em aprender a nossa língua?
Certamente porque a língua portuguesa é falada por muitas centenas de milhões de cidadãos em todo o mundo, certamente na América Latina e em África, mas de uma forma crescente, as boas relações com que Portugal tem sabido enfrentar a relação com a China são certamente um elemento também de particular importância para o desenvolvimento do português no mundo, onde certamente, como disse e bem, Macau é um centro e pode ser um centro importante, nomeadamente as universidades e o ensino superior hoje estabelecidos em Macau têm ajudado a contribuir, mas mais uma vez é sobretudo com projetos como estes aqui apresentados, aonde a questão das ligações energéticas induzem também a possibilidade de falarmos em português à escala do mundo. Esse ponto tem que ser claramente compreendido no contexto do que é hoje educar para a globalização. E a globalização veio para ficar e por isso temos que dar às futuras gerações a possibilidade de comunicarem, certamente, e isso passa por comunicarem em várias línguas. O português não é um monopólio, o chinês também não é, mas sabemos que o português vai ser mais importante do que aquilo que já é e, portanto, faz parte também de expandirmos, juntamente com estratégias científicas, a estratégia que é de poder falar e de fazer ciência em português, compreendendo também as outras línguas. E é isso que temos esforçado também na colaboração com a China, mas também com os Estados Unidos, em divulgar a capacidade científica portuguesa, juntamente com o papel do português no mundo.
Ministro Manuel Heitor, muito obrigado pela sua entrevista à ONU News. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Acho que o papel das Nações Unidas nesta área do desenvolvimento da ciência é importante. O UNDP, United Nations Development Programme, tem feito um trabalho importante neste reconhecimento e agora é importante passar das intenções e dos planos para a ação, investindo no conhecimento em todas as línguas, mas também em português.
Muito obrigada, então, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, falando da ONU News. Muito obrigada.